toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez. O meu nome é Tomé Ramos e acabei de fazer mais uma Random Talks, desta vez com um grande amigo meu, conheci em Coimbra, o grande Simão Menezes. Falámos aí sobre vários tópicos, falámos sobre viver no Rio de Janeiro, viver em Londres, sobre a cultura brasileira, falámos sobre alguns dos projetos que o Simão está a fazer de momento, e acho que foi uma conversa bastante interessante. Por isso, fiquem para a conversa. Boy, já estamos aí a gravar. Não sei se é... Eu acho que não é a primeira vez que tu estás assim num podcast, mas não. Tu já estiveste também assim em formato de podcast.
Já tive.
Na altura foi com quem? Com o Alvin, né?
Sim, fiz um da Antena 3, que é o Obrigado Internet. Fiz também outra cena que não era um podcast, mas que era... que era aquele programa dele de TV,
É a Vida Alvin.
Exatamente.
Por acaso já veio um dos hosts do Obrigado Internet, o Nuno Dias, já veio aqui também a este podcast.
O Nuno, Nuno, pá, rio bem com o Nuno. Já gostaram uma história bem da gira, o Nuno é uma peça.
Era uma cena fixe, um bocado assim mais de avacalhar, mas já acabou por acaso esse podcast. Mas tu na altura tinhas ido lá porquê?
Na altura eu fui lá por causa do Nametag, que é um website meu, uma web plataforma, não tem uma descrição específica, mas sim, foi por isso. Aquilo na altura foi quando começou a ser, quando saiu, e foi usado mais aqui em Portugal. Naquela altura todo o foco da cena era aqui em Portugal, havia pessoas também ligadas a ele que usavam, e foi por aí. Na real até lhe mandei um DM na altura, já a dizer tipo, olha, isto era fixe, que era para tu usares.
Mas como é que tu resumes, para quem não conhece a Nametag, é o quê?
Se calhar o que eu vou dizer até era mais fixe de o fazer em termos de publicidade, mas pá, a gente conhece o Linktree, basicamente é uma solução parecida ao Linktree, é um agregador de conteúdos. Tem as vantagens de tem displays, as pessoas podem ver os conteúdos lá dentro. E a lógica é muito essa, é poupar, vá lá, pesquisas e conseguir entrar no mundo dos criadores de conteúdo dessa maneira.
Sim, principalmente há malta, pronto, o Instagram, agora cada vez menos, mas está muito limitado a um só link. Então é uma forma da pessoa que está muito no Instagram e quer comunicar o seu trabalho, de dar a possibilidade de ir a vários links, né?
Sim. Epá, nessa lógica para criador de conteúdo é muito isso, ele pode proporcionar, tipo, partilhar muito mais do que um link. Mas quando eu estive a desenvolver o Nametag, a lógica era muito mais para me satisfazer a mim. Era muito mais numa onda de, epá, eu não quero fazer 20 Googles, não quero ir ao YouTube levar com 50 sugeridos, eu quero entrar mesmo,
direto,
quero ver mesmo o que é que este gajo me dá para ver, estás a ver?
Eu acho que até na altura, quando estava a falar contigo,
funcionou bem, nesse sentido.
A tua cena era tipo, era quase fazer como um CV, né? Tipo, como um CV onde tu entrasses no link da pessoa e percebesses o que é que ela era, o que é que ela fazia, sentar tipo no Google a pesquisar imagens, vídeos,
tudo
separado.
Certo.
Era um bocado isso.
Sim, eu nem sei se isto é o conteúdo mais fixe para aqui, mas isto, uma história mesmo inicial daquilo era uma onda flirting, meu. Aquilo foi uma história até que eu nunca partilhei com muita gente. A primeira ideia do Nametag era basicamente substituir... Os números de telefone são 9 números em Portugal. Então a ideia daquilo era dividir em 3 grupos, né? De 3 números.
Sim,
e depois cada número randomly gerava uma palavra e fazia uma frase. Para a pessoa poder agregar ali os contactos dela, conteúdos que ela quisesse. Então era quase do género, tipo, tu partilhares tipo uma cena meio marada, estás a ver, uma frase mesmo sem sentido, que era o teu ID.
Eu lembro-me disso.
Isso é que era a cena do Nametag, era um short for number of tags. Tipo, foi daí que. Essa foi a primeira ideia daquilo. E depois, começámos a desenvolver aquilo e começámos a perceber que isso era muito giro para eu fazer para mim, para os meus amigos.
Mas
que era uma cena sem pernas.
Sim, para aplicar para as massas. Era mais difícil. Tu, quando é que começaste a ter essa ideia? Estavas o quê? Na faculdade ainda?
Sim, isto foi fim da faculdade, é capaz de ter sido qualquer coisa lá para finais de 2017. 2018, por aí.
Estavas
2017.
Estavas a estudar.
Sim, eu estava.
Relações Internacionais.
Exatamente, estava a estudar Relações Internacionais em Coimbra. Aliás, até foi aí que eu te conheci.
Sim, estou-me a lembrar disso. Foi aí que a gente se conheceu, em Coimbra.
Exatamente.
O que é que achas que Coimbra te trouxe?
Grandes amizades, sem dúvida, e acho que tu és um grande exemplo dessas, o Mauro e muitos outros, que muitos grandes amigos mesmo. Pá, é difícil também entrar aí com bué de nomes, mas...
Claro, claro, sim, sim.
Mas sim, amizades acima de tudo, amizades acima de tudo. Deu-me um bocado aquele hustle inicial, que eu já era uma pessoa que já tinha viajado bastante até, com a skateada, e já tinha um bocado uma grande noção do país, mas isso também foi brutal, o ser de eu viver sozinho. Acho que foi a primeira vez que eu vivi mesmo sozinho. Mas acima de tudo amizades, e isso é, pá, e algum conhecimento também, não é? Teórico, eu curti bué do que estudava, apesar de não ter sido um grande aluno. Eu era minimamente interessado nos temas, apesar de não ser interessado em ter grandes notas.
E que é que, e relações internacionais, que é que deu essa parte mais desse knowledge? Que é que achas que te acrescentou? Foi a teres uma noção maior como é que funciona a dinâmica entre os países, que é que Nações Unidas faz? Que é
sim, que... eu acho que isso no produto final, muito isso. Mas acho que ainda antes disso foi um step back de nós pensarmos em coisas simples, de o que é que são relações por interesse, o que é o realismo, né? Como é que as pessoas se dão, aqueles pontos mais tipo filosóficos, né? Kant e coisas dessas. Acho que isso foi a cena mais tipo wow, quando eu entrei lá pensei tipo ok, há aqui isso uma é maneira totalmente diferente de pensar, tipo os estados não pensam e não se movem da mesma maneira que nós pessoas nos movemos, e porquê, e onde, e pá, depois em termos mais de produto final, o que é que eu tiro mesmo dali? Pá, negociação, foi uma cena que eu curti bué, cadeiras de negociação internacional. Eu fiz bué da cadeiras de gestão, quase todas opcionais, curti bué, marketings internacionais e muito marketing e gestão, coisas assim. E pá, e curti bué diplomacia, acho que diplomacia tipo é a cena que eu gosto mais ali, é a matéria, vá lá, que eu curto mais.
Por acaso, quando alguém pergunta a alguém de relações internacionais o que é que quer fazer no futuro, dá sempre essa... resposta do diplomata.
Da diplomacia.
Dá-me essa impressão.
Pois, é um caminho viável, e é um caminho em que o mundo, ainda que, pá, que não é um mercado aberto, sei lá, como é um gestor, não é um advogado, acaba por ser um caminho que o mundo precisa. O mundo está mais global, não é? O mundo tem mais conexões.
No fundo é sentar-te à mesa com uma pessoa que pensa, é ajudar-te a tu saberes como é que tu te sentas à mesa com uma pessoa que não tem nada a ver contigo, né? Tipo...
Sim, sem dúvida, pá. É muita coisa, não é? Mas é muito isso. É muito isso. Tipo... É muito sobre conjugar e trabalhar interesses e polos de força, pá, e utilizar todo o tipo de argumentos válidos, não é? Para isso acontecer. Yeah. E leva-te a seres um bom diplomata, não é? Que tem muito a ver também com negociação, leva-te a coisas muito giras, mesmo com os teus amigos e com pessoas que tu conheces. Eu acho que é um bocadinho também uma filosofia, vá lá, não sei.
E da queima das fitas, levas boas recordações?
certamente. Pá, os pifes hardcore, não é? Como mandar a lei. Então não.
Qual é que foi a cena mais ridícula que viste? Opa, eu adoro estas cenas. A cena mais ridícula que viste assim em Coimbra, mesmo. E isto não está a acontecer. Naqueles cortejos malucos, ou seja, num cortejo maluco ou numa noite
certo.
Lembras assim de alguma cena?
Pá, eu vi uma cena, é óbvio que eu não vou comentar quem foi, mano. Eu vi um maninho, assim, um gajo pesado, maior e não sei o quê.
A cagar na rua, eu vi essa merda.
Foi, ok. Pois não, isso vimos muito. Isso vimos muito. Aquelas fileiras de maninhos mortos, tipo valeta mesmo, isso viu-se muito. Mano, eu vi, foi um gajo a beber um garrafão de 10 litros sozinho. Tipo em competição, das 5 da tarde a não sei o que da manhã, mano, 10 litros
muito
de vinho,
hardcore.
Que
muito
doença, hardcore. Pá.
Foda-se.
Hardcore. Isto vale a merdas e cenas, não
é? Claro. Fogo. É muito hardcore. Eu também vi com cada merda. E quando já falei aqui por acaso no podcast, na outra vez com a Joana Gama, quando um gajo vê malta a pinar na rua e de vez em quando aparecem esses vídeos.
Vi esses filmes, não.
E um gajo quando entra, eu acho que só aconteceu uma vez, mas tipo ires para um recinto da queima sóbrio, tu vês, pá, que é isto? Eu não estou, que mundo é este? Que mundo é este?
Mas olha, a primeira vez que eu fui à queima foi um bocado nesse registro. Foi antes de estar lá a estudar, fomos lá ver, acho que foi Kaiser Chiefs, meu.
Kaiser Chiefs, foram lá.
Foi muito fixe, pá, e foi um bocado nessa onda do género de, pá, estes estudantes são os grandes doentes. Um ano e meio, dois, três, estava lá eu. A varrer o chão.
É o quê?
Mas é muito fixe, meu, muito fixe. Eu sentia-me todo ali com aquelas cenas das sernatas e os fados, aquilo tipo de combo, é mesmo.
Epá, então, e merdas, tu já não vais voltar a viver. Tu tens saudades de estar. Pá, claro que agora nesta fase da vida não faz sentido nenhum estar lá, mas tens saudades dessas vivências que um gajo teve lá em Coimbra.
Yeah, tenho, meu, claro que tenho. Tenho e tenho várias vezes vontade de lá passar. Tipo, yeah, tenho
que estar assim, lá só uma noite. Yeah,
não tenho uma cena, exato, não tenho uma cena muito ativa, mas sonho bué com aquela cena dos meus amigos todos lá, yeah, uma vez por ano, yeah, naquela janta clássica e depois beber um copo. Só que depois, pronto, acabamos sempre por não executar isso, mas, yeah, mas tenho isso, pá, e tenho muitos amigos que fazemos, pronto, fazemos esses remembers por aqui, por Lisboa, e sempre que dá, vemos-nos e viajamos e não sei o quê.
Yeah,
mas grande, muito fixe, meu. Coimbra foi uma cena mesmo muito fixe para mim. Curti bué.
Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, no âmbito também estás lá em Coimbra, uma cena que eu também gostava que tu falasses foi da tua experiência no Rio de Janeiro, não é?
Yeah, exato, tem tudo
como
a
é que também nessa altura... Pá, eu lembro mais ou menos, mas como é que tu tipo decidiste, não, que se foda, vou para o Rio de Janeiro, uma cena... E como é que foi até a reação dos teus pais?
Certo.
Né? Tipo, porque quando uma pessoa pensa no Rio de Janeiro, seja por preconceito ou não, vem logo, o que é que vem logo à cabeça assim de repente?
Certo.
É logo o perigo de estar no Rio, certo, assaltos, etc, etc.
Certo.
Como
certo,
é que tu tipo, tiveste essa ideia de ir para lá? Tipo?
Yeah. Olha, aquilo teve a ver com a cena do Brasil em geral, começou muito com o Guto. Tu lembras-te
yeah, o Guto, do Guto? O Guto, que também estava de Erasmus em Coimbra.
Exatamente. Yeah. Pá, foi uma das pessoas com quem eu fiz os meus primeiros projetos, que era um jogo de cartas e não sei o quê. Epá, yeah, meu, e o Guto, nós criámos uma grande relação, somos grandes amigos ainda hoje, aí, grande shout-out, Gutinho. E, epá, e pronto, e foi isso, criei essa ligação com ele e queríamos também dar continuidade não só à nossa amizade, mas aos nossos projetos. E, epá, e o Brasil é um país incrível.
Yeah.
E conhecendo o Brasil como eu conheci antes sequer de ir para lá, através do Guto, epá, abre-te ali logo uma abordagem e uma vontade totalmente diferente. Ou seja, foi muito nesse sentido, mas fui a solo. Depois yeah, tinha alguns amigos, pessoal da skateada, o Ian, malta do Rio de Janeiro, que skateava também muito e com quem eu também tinha já relação prévia daqui e também foram grandes, pronto, foram grandes ajudas lá, a mostrar tudo e isso foi muito fixe também. E pá, e foi muito nessa lógica. Agora, em relação, fui sozinho, né?
Yeah.
Mas em relação aos meus pais, os meus pais foi sempre foram guarda liberais.
Foi fácil de convencer.
Foi, senti, os meus pais não adoraram a cena e tipo, davam-me aquela de, pá, que da boeda é perigoso, meu, tens a certeza, tipo, aí tanto sítio bacana podes ir, meu, tipo, tens aí o comando na mão,
mas
para o Rio, meu. Mas, por outro lado, eles também sabem que aquilo tem bué a ver comigo, que tem bué a ver, e eu já curtia bué de coisas dali, estava já muito conectado, sempre curti bué música, em minha casa sempre soube muito música brasileira, já havia, tipo, grande conexão com aquele flavor Brasil, não é? Epá, yeah, e foi um bocadinho isso, mas não sei, meus pais já estavam muito habituados a essas coisas assim minhas de ir.
E como é que tu, daqui para ali, qual é que era o teu mindset antes de ires, tipo, em relação a essa cena de ser perigoso ou não? O que é que tu estavas tipo, a pensar?
Epá, não tinha a mesma ideia do que é que era até pisar lá, tipo, foi um choque hardcore.
Foi, o que é que te chocou mais?
Foi, epá, acho que como os primeiros dias eu tinha mesmo bué da medo. Tinha mesmo bué da medo. Fazia tudo, mas tinha bué da medo.
Tu como sendo... é que foi tipo o processo? Até para a malta perceber, tipo, tu alugaste casa ainda cá em Portugal,
certo,
chegaste lá, foste à procura e ficaste os primeiros tempos num hotel?
Não,
como é que
não,
foi?
Aquilo foi um connect. Eu tinha um connect, um amigo meu, okay, Ruben, que alugava lá uma casa e realugava a casa.
Okay.
Então eu fui para lá na altura do Mundial, final mesmo do Mundial.
Ah, pois 2014, foi em 2014,
No governo da Dilma, né?
Não vai ter Copa.
Yeah.
Havia essa hashtag por todo o lado, por causa da revolta dos hospitais, etc.
Certo.
Etc.
Então quando eu cheguei lá, eu ainda fiz uns deals para o Ruben. O Ruben estava a viajar e estávamos a realugar a casa e não sei o quê. Depois a casa acabou a passar para mim, realguei a casa eu
e
daí seguiu. E depois fiz grandes relações com o pessoal que estava lá em minha casa e acabei até por tirar a minha comissão e dividi a casa por todos.
Mas
e...
porquê é que sentiste logo medo quando chegaste lá? Quando é que tipo, foi o momento em que tu te apercebeste, ah, foda-se, isto é mesmo perigoso?
Pai, tem um episódio de hardcore, meu. Quando isto até parece tipo uma história de filme, mas mano, primeiros dias que eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fui fazer... arranjei uma prancha de surf que estava a dar ondas lá, eu vivia bem perto da praia e fui fazer surf, pá, quando estou a vir do surf há um pequeno arrastão ali na praia, uma cena assim, tipo uns putos a roubarem um camelô e não sei o quê, já fiquei assim meio desconfiado, mas já fui andar para o parque da Garota de Ipanema, que era só o que eu tinha que fazer até chegar à rua onde eu vivia, que era ali uma rua Boeda Central, whatever. E mano, quando estou basicamente aquilo há polícia em cada canto e não sei o quê, mano, a polícia desloca-se para essa cena desse pequeno arrastão e quando estou a ver, mano, dois ou três jipes assim mesmo grandes, Chevys em costa, malta mesmo armada a entrar direto tipo em orizaria assim à minha frente, puto, tipo sei lá 20 metros de mim, fica choque, fica mesmo what the fuck, puto, isto é 30 metros da minha casa,
foda-se,
estás a ver, na mesma semana há um arrastão à porta da minha casa num autocarro, tipo uns 20 ou 30 bacanos a limpar um autocarro por fora.
formados e caralho. Yeah. Tipo, eu fiquei logo, uau.
Por fora?
Por fora. Por fora. Okay. Porque é uma cena que eles fazem. E acerca o autocarro nas janelas, começam a apontar cenas ao pessoal e braços para fora e tudo a dar telemóveis e cenas. Pá, entram dois ou três lá para dentro. Até tinha imagens disso, mano. Fua. Na altura, a pior cena que eu fazer era mostrar isso ao meu pai, não sei o quê. Eu acho que tu és maluco.
Mas de mostrar?
Pá, mas depois eu também entrei na cena na boa. Comecei a...
Chegaste a ser roubado, não?
Fui roubado, duas ou três vezes.
Mas tipo, assim, foram cara a cara ou
não,
tipo...
Não, pickpockets, mano. Pickpockets, tipo, cenas assim, de mão na carteira. Pá, tenho uma história até no carnaval lá no Rio de Janeiro, éramos 7 ou 8, até com malta local, mano, todos. E tipo, depois já começava a andar com mais atenção, vias assim, quando é aqueles molhos de carnaval, mano, malta de joelhos a fazer correntes a roubar e a passar para o lado, hardcore. Foda-se. É pá, mas eu não quero também nada, tipo, acho que aquilo é o...
Não,
mas guerra, agora...
Não, claro. E tipo, como assim, é que tu código, prevenias meu? Disso? Certo. Era tipo...
Aquilo tem um código. Ponto. Aquilo é uma maneira de andar. Não, é um conjunto de várias regras, estás a ver? Mas há bué de regras que tens ali. Há ruas que têm câmaras que queres que tu vais. Não chegas num spot e não metes a carteira em cima da mesa. Tens cuidado. Quando vais pensar em mexer no telemóvel, devolhas e vês se está tranquilo. Estás a ver? Tens de estar com atenção.
Era isso que aconselhavas a alguém que fosse para lá agora? O que é que tu aconselhavas? Era
terem alguém. Exato. Terem alguém de confiança com quem possam falar. Que eu um bocado não tive muito no início, mas acabo por ter no telemóvel. Porque tens que ter isso. Tipo, é um sítio, imagina, queres ir, sei lá, queres ir ao centro do Rio de Janeiro ou queres ir à Zona Norte, vai dar uma skateada para fazer uma coisa qualquer bacana, uma feira fixa ou um samba, uma cena assim. Tu tens que planear o que é que vais fazer, vais sair de onde, como, quando, que horas é que chegas, evitar aqueles molhos de confusão mesmo, que é muita gente, tu metes num filme desses, deixas de ver o chão, é bem da gente, tipo, tens de ter cuidado.
Mas a estrutura da sociedade brasileira, pronto, também daquilo que eu conheço é mesmo é dividida, né? Tipo, pronto, está mesmo estratificado por zonas. Ali vês que é a zona pobre, depois ali no centro, normalmente certo. É a zona.
Mas
a
o,
zona...
Rio é todo, o Rio é todo, tipo, é todo, todo ele tem zonas... muitos casos, meu. Tipo, claro. É uma cena que tem.
Mas o que eu ia para dizer é, tipo, há muita malta que tu se calhar estando lá e, tipo, exploraste favelas, fizeste questão de ir para ver só esse lado, não ver só os centros das cidades. Mas há bué da malta que cresce lá, tipo das famílias, pronto, mais privilegiadas, que acabam por nunca ter essa interação com uma favela, por exemplo, não é?
Sim. E é muito giro, tipo, fazer essa relação ao contrário. Tipo, quando eu estava lá, fiz um grande amigo também, o Carlos. O Carlos era meu colega de faculdade. Não. O Carlos era da Barra, de uma zona assim.
Ok, rica. Ok.
E eu comecei a levar o Carlos nessas festas de favela e nessas... O Carlos foi a primeira vez à Pedra do Sal, no centro. Comigo.
Já com 20 anos, né? Já... Ou seja, ele tinha que idade?
Ele é mais velho que eu, pai, 10 anos, ele era capaz de ter pai uns 25.
Mas
uns
só aos 25 anos, com uma pessoa.
Eu nunca viria para aqui. A conversa dele era tipo, brada, Simon, eu nunca viria para aqui. Estás a ver? Não viria. Isto é uma cena que tipo, me foi ensinada na minha cabeça que tipo.
Favela não.
Ali, não. E não só por ser isto, às vezes nem era necessariamente ser favela, estás a ver? Basta ser um samba qualquer mais no centro ou mais zona norte.
E que tu ficas logo pé atrás. Yeah. Claro. Também muito alimentado pelos mídia, né? Pelas coisas que os mídia comunicam que.
Sem dúvida.
Porque é tal cena. E como aqui em Portugal, em algumas zonas também se passa o mesmo. Tipo, pode acontecer bué de cenas bacanas naquele bairro durante o ano todo. E isso nunca é noticiado. Mas se acontece um assalto, isso é que vai ser noticiado, isso é que vai aparecer nas notícias.
Exatamente.
E as pessoas vão ficar com aquele título nas notícias.
Certo. E acho que as pessoas também devem olhar para as coisas como casos independentes. Eu começo a pensar e vejo um bocadinho. Mano, a malta que organiza um samba numa favela, não sei o quê, eles não querem stress ali. Eles não querem histórias de filmes desses ali fazem convite assim para fora. Estás a ver? Tens de saber para onde é que vais e onde é que metes.
Tem cuidado sempre, não é?
Sim. Mas pronto.
E o que é que ele curtiu?
Ele adorava aquilo, começávamos aí todas as semanas, íamos lá, e aqui e lá, e é lindo, e tipo, grande cena, nunca viria para aqui de outra maneira. Mas por outro lado, tipo, fogo, o gajo também mostrava sítios incríveis, íamos a sítios bué da loucos, e grandes cantinhos, pá, o Rio de Janeiro é um sítio com.
E tu ficaste a curtir mais. Ficaste a curtir mais do samba nessa altura? Ou já tipo curtias antes de ir para lá, como é que...
Eu já curtia, eu tinha muito mais conexão se calhar com a tipo música brasileira, mais se calhar rock and roll e bossa nova, aquele tipo new jazz, coisas assim. O samba, eu já tinha tipo conexão Marcelo D2, que não é samba mas já tinha e curtia bué, e curto bué. Quer dançar, então prepara, a maldição bateu, o sambor nunca mais para, e tá na cara, a raiz tá cravada no chão do tronco.
fazendo a conexão de sangue bom. Eu disse sangue bom.
Tinha também alguma relação com a cena do Carnaval de Torres, não é? Que eu sou dali, então já havia bué de sambas que eu curtia e que já tinha uma noção, mas roda de samba, tipo, a sério, ia comer, ia beber e isso não, isso foi lá. Isso foi lá.
Pá, e o samba tem uma história do caraças, uma história social, eu não tinha noção. Até falar com pessoas sobre isso, tem uma grande história até de, pá, de superação dessa malta. Que vive, pronto, às vezes um bocado mais segregada e assim tem uma grande de história, até acho que até de luta contra a ditadura que militar, certo, que eles certo, tiveram, certo, etc. Certo. E eu pensava que era um bocado mais só festa, mas não, tem sim, aquela vertente de protesto também.
E tem uma vertente bué de enaltação do povo brasileiro. E
tens assim alguma referência que te venha logo assim à cabeça quando pensas de samba? É, algum
talvez,
artista?
É o Bezerra, se calhar.
O Bezerra?
Bezerra da Silva.
Bezerra da Silva.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal.
Aí tá certo.
Certo? É capaz de ser o que eu ouvi mais, mas é pá, mas é um terreno muito a movediço para mim.
Estou claro.
Zero confortável em, tipo, em se calhar até te passar referências, mas se tu tiveres interesse em saber mais disso, eu ponho-te em contato com as pessoas certas.
É claro, claro.
Para te darem grandes luzes. O Guto, meu, acho que o Guto é menino para isso e muito mais em termos de música. Mas sim, curti o disso. E também curto aquelas músicas mais tipo, se calhar são menos.
Aquele funk.
Funk é fixe, funk é bué da fixe.
Funk é bué da alegre, não ouço tipo no dia-a-dia.
As outras cenas também, festa, mas sim, bate é bacana, bem. É bacana. Eu curto.
Baile de favela.
Sabes? Funk é fixe, eu curto bem quando é aqueles putezinhos. Tem 12 anos.
Já estão aí a
bombar. Já todos manchões.
Já cheios da moral.
12 anos, cheios da bebésica. Cheios de ouro. O gajo nem fala a dizer que dá a piroca para toda a gente. E o caralho, o putezinho.
Cheios de moral.
Rir. Isso é uma palhaçada, mas é bruto.
Que se for dos falador, nós tá passando boladão. Trajado de tome a cadeira quadrada. Puta que dá vovó até o talo. Porta-mala só com pão. Gigão de siroque, black, blue e tomate.
Mas aqueles mesmo pagodinhos e não sei o que eu também curto, e aquelas musiquinhas mais light.
Claro. O Brasil tem uma riqueza cultural do caraças.
Absurdo, meu. Absurdo.
A nível do cinema.
Tipo, sim. Fogo.
O que é que já viste então, filmes brasileiros?
Olha, ainda há pouco tempo vi um que curti mesmo, foi uma referência do Claustro. Acho que o Claustro é um gajo que me conecta muito a nessas coisas. E eu gosto muito de ouvir os insights dele. Foi o Bingo. O Bingo é o rei das manhãs.
Já ouvi falar, mas não vi. Okay. Mas é recente o filme.
Boa pergunta, mas acho que não. É capaz de. Não é antigo, mas é coisa que dá para 2 ou 3 anos. Brutal, meu. O Bingo basicamente é a história de um programa americano que era líder de audiências nas manhãs, há uma cena para aí com 10 anos de sucesso nos Estados Unidos, e esta história é a história da importação deste programa para o Brasil. Só que era um programa infantil de brincadeira para criança, cena de palhaço estilo Batatune, estás a ver? Só que os guiões, calma lá, que o guião que funcionava nos Estados Unidos, no Brasil, os putos não achavam graça àquilo, achavam graça a outras coisas. Então o gajo acaba por estar a fazer aquele programa sem guião. Praticamente, 6 horas de programa quase em freestyle, depois é o caminho todo deles a reventarem as audiências e depois todo o problema que aquilo gera, porque é difícil trabalhar com humor para crianças, há outro tipo de distúrbios e outro tipo de problemas, e é uma história verídica, ou seja, isto aconteceu mesmo, isto é mesmo verdade. O gajo tinha um background de filmes eróticos, meu.
E
o gajo,
Bingo, né?
Bingo, o Rei das Manhãs.
Sim, senhor.
Muito
sim,
fixe, senhor, mano. Sim, olha, senhor. Dos filmes mais fixes assim ultimamente que vi do Brasil.
Agora também recomendo um, eu acho que é mesmo grande filme. Nem vou falar muito sobre a cena, vejam só. Eu agora ando a fazer uma dica. Estou a ir à lista dos filmes favoritos do Obama do ano passado. All e ando a vê-los.
Isso era uma pergunta que eu tinha a fazer até. Que era tipo, qual é que é o teu algoritmo de pesquisa? Como é que tu encontras o que tu queres ver?
Foda-se.
Sem perder muito tempo. Houve uma altura que eu fazia só biografias. E funcionava bem também. Porque eram filmes que acabavas sempre por aprender umas cenas aqui e acolá.
Isso é uma grande questão, porque às vezes também me irrita, a cena está bem de tempo a procurar, mas por outro lado depois também não quero estar a perder tempo com uma merda que eu não, que não me está a trazer nada.
Certo. E seguir os tops é giro, mas não chega, né?
Então, agora tenho usado esta dica do Obama, e um dos filmes que ele meteu foi um filme brasileiro, chama-se Bacurau. Grande filme.
Isso acho é uma
que
cena de prisão, não?
Não. É, passa-se numa província, mesmo assim, isolada, no Brasil, acho que no Nordeste, e aquilo está completamente isolado do resto da sociedade, mas eles têm ali uma comunidade muito bem organizada. Pá, e é ver um bocado... Pá, isto é muito mais deep do que isto, mas é um bocado dali a relação... É meio western e é ali um bocado explorar a relação desta comunidade com o poder político. Mas, pá, vejam, está mesmo do caraças. Pá, e o Obama acho que é um gajo que tem sempre recomendações mesmo bacanas. E já vi outro também que ele recomendou, este é americano, que é... Pá, que é sobre malta na América que é nómada. Okay. Estás a ver? Que vive em carrinhas, estás a ver?
Certo.
E é, pronto, a explorar um bocado a história de uma mulher que perde o marido e que vai por essa via. Tipo, caga na casa, caga em tudo, certo. Vive numa carrinha, certo. E anda de estado em estado a viver. Passam as estações do ano... consoante tipo os empregos que vai de vez em quando ficar ali X dias na Amazon para fazer só umas guitas,
certo.
E pá, e anda assim de um lado para o outro,
certo, certo,
pá,
certo.
E há uma grande comunidade de nómadas na América, e é um bocado de explorar isso. Chama-se Nomadland, também é fixe.
Okay. Também tem é um bacana. Bom aspecto. Yeah. Eu vi foi o Capitão Fantástico, é um filme da batidão também. Yeah. Trata Capitão. Um bocado desse tema. Yeah. Yeah. E é incrível.
Eu nunca vi, nunca por acaso, acho que não. É de quando?
Vê isso. Não sei, já tem uns anitos. É muito fixe, mano. Basicamente é a história de um gajo que opta por, nesse estilo, assim, de nome de não sei o quê, de dar uma educação 100% ele aos filhos dele.
100% quê?
100% ele. Tipo, ele fazer a educação dos filhos, basicamente.
Sem qualquer tipo de interferência do sistema escolar.
E é, caralho. Bem.
Que é na floresta, não?
É, passa muito na floresta.
Eu acho que aquilo já é mesmo deep,
aquilo é muito bom.
Cristiano Oliveira da merda.
Sim, né? Sim, aquilo. Aí é fogo. O gajo mete mesmo a mão na massa. Yeah. Tipo, ele mete mesmo a mão no ouro.
Yeah.
Muito fixe mesmo. Yeah. Dos filmes que eu curti mais, por acaso.
Yeah, mas cinema, voltando à cena do cinema brasileiro, tem grandes clássicos. Epá, aqueles que todos vimos, eu acho que toda a gente já viu Cidade de Deus, por exemplo.
Claro.
E é um filme que a mim marcou-me para caralho. Eu vi aquilo bué da puto e aquilo marcou-me.
É muito bom, é muito bom. Tropa de Elite 2, também curti o bué, deu-me grande noção.
Porquê o 2? Gostaste mais do 2?
Gostei mais do 2. Gostei muito mais do 2. Porque faz a análise ao contrário, que é não parte do pequeno para o grande.
É mais político, não é? Os dois.
É, vai, exato. É aquela visão mais de helicóptero. Vai buscar a coisa toda.
Porque é que aquilo acontece, né?
Exato. Tipo... E um é bom filme, lógico, é bom filme, mas é muito mais uma história mais peculiar, é uma coisa mais pequena. Que está muito bom na mesma, não, eu não... Pronto, é uma opinião pessoal, né? É um bocado o que eu curti mais. O 2, pá... Já te dá um bocado aquela onda tipo quase do Mechanism, que é tipo, dá-te aquela cena mesmo mais global do problema em si. O Mecanismo está incrível, com o Shelton Mel, já viste? É uma série com duas seasons.
Que é sobre a cena brasileira de corrupção também.
Exatamente, né? Exatamente.
Ainda não vi.
É pá, isso vale mesmo a pena. Nem vou tocar muito nisso.
Isso está na Netflix, né?
É capaz, pá, não sei, é possível, é.
Yeah.
É possível.
Sim, mas esses dois filmes eu acho que quem nunca viu tem de ver. O Tropa de Elite e Cidade de Deus são dois
outro
clássicos.
O que eu curti foi o Contador de Histórias, também é boa da louca, é uma história real. Yeah. Yeah. A biografia de Tim Maia está muito bom. Aquela história cena com o Roberto Carlos e não sei o quê. É pá, muito giro. Não, o Brasil tem cinema do caralho.
Eu vou só ali buscar mais uma.
Traz duas então.
Depois qualquer coisa, um gajo corta esta pausa. Mas boy, então e cinema português?
Olha. Eu curto algumas cenas, não há tanto, não é?
É uma coisa mais limitada. É uma relação complicada para o cinema português, não é?
Certo. Mas olha, um filme que eu vi há pouco tempo, que aliás, eu revi. Eu vi a primeira vez este filme, eu tinha para aí 7 anos, na casa de uma amiga da minha mãe, que é o Lampião da Estrela, que é um filme com o Herman José.
Ok.
E com António Feio, acho eu.
Ok.
Muito fixe, meu. Aquilo basicamente... E bué da louco. Aconselho mesmo a ver. Está no YouTube. Tu podes ver isso no YouTube, tipo à pala, mesmo chill. Muito giro, pá. Aquilo é uma história assim, é relacionada com futebol. O gajo basicamente é um ganda pintas daqueles, tipo dos... Na altura de que ainda nem sequer havia agentes, como há hoje, não é? Uma cena assim muito amadora no início. E o gajo traz lá dois jogadores da África, que os gajos vêm assim com um bocado de mau aspecto e não sei o quê. E o gajo faz-se amigo do Pinto da Costa para ir despachar os gajos, tipo do género de talhos a dar lixo.
A sério?
Podes ir vender lá, pois os gajos são umas grandes estrelas. E então, essa história do gajo a fingir que é do Porto, um super benfiquista, lá no Norte, na casa, aquilo está bem de giro. Eu acho que aquilo tem ligações, àqueles filmes, ou não sei se era o Leão da Estrela, ou pá, dicas até antigas, havia um filme que também era assim parecido, a cena do Vasco Santana, que tinha a ver com aquela cena da mentira, que depois agora teve um remake disso com o César Mourão.
Aquilo
foi tipo... Aquilo tem bué de coisas a ver com outras cenas, eu sei. Eu só não estou muito informado sobre o que é que se passou para trás. Mas curti bué desse filme. Leão da Estrela. Muito.
Lampião da Estrela.
Okay. Da
isso é de que ano?
A rir.
É tipo 2000...
Fins de 90 talvez, ou 2000 e poucos. Então eu tinha...
Às vezes no cinema português o que eu sinto é que tipo... ou é uma cena muito estúpida, ou é uma cena bué da deep, com planos bué da parados, mesmo tipo realizadores a baterem punhetas, tipo cenas com gajos.
Pois.
Ali com, pá, sei lá, não
pois,
sei. Tipo,
tu,
não há, não há tipo ali um intermédio, tipo, certo. Uma cena.
Pois.
Mas por acaso não, agora até há bons exemplos. Olha, gostei por acaso do exemplo do filme do Variações, não sei se viste.
Já yeah, vi, curti, tá fixe. Vi há pouco tempo.
Esse está fixe, é um filme, pelo menos eu curti esse. Yeah. Eu curti.
Até apanhei isso na RTP, meu. Foi tipo yeah. Noite, tipo dia 1 de foi. Janeiro, uma coisa assim.
Yeah, esse está fixe, esse tá eu, fixe, esse tá eu fixe. Curti.
Sim,
esse eu curti.
Há umas cenas boas, há.
E aquele do. Boas. Pronto, não é sobre o Ronaldo, mas é tipo uma história, um trajeto de vida parecido, que é o Diamantino. Já viste?
Não.
Que é tipo ui. Um gajo que também vem de uma ilha, um jogador português.
Não vi
tipo,
esse.
Tipo, não é o Ronaldo, mas acho que a trajetória é a mesma.
Certo,
é,
certo, é. Certo. Não vi esse, nem
também
vi
não,
o
mas também dizem que está bom. Também está. É. Ah, o Ruta do Eusébio.
Tu já viste?
Não, por okay. Acaso não.
Não apanhei link para isso e já tentei duas ou três vezes.
Já. Pirataria. Isto fica registado na net, vejo-me aqui prender a casa. Não ia falar de pirataria no podcast. Mas por acaso não se. Aqui, yeah, por acaso isso é um tema. Aqui em Portugal é na boa fazer pirataria. O que é que te acontece? Não acontece nada. Pá, tipo, a não ser que sejas. Opá, imagina, se estiveres num cargo assim, se calhar político ou público Por acaso isso já aconteceu cá. Um gajo, um deputado do PS, num dia de Benfica Porto. Perguntou-me, malta, deem links para ver o jogo. Pá, e tu estando numa posição pública
pois,
e política, estás a dizer que fazes pirataria. Mas há países em que tu, tipo, imagina, eu baixo aqui um torrent e estou na boa, ninguém me vem aqui a casa a buscar.
Certo.
Na América UK, recebes uma carta.
UK é difícil.
Yeah.
É, o UK é bem definido.
Pois.
Epá, olha, vou-te ser mesmo honesto. Eu não sou, pronto, apesar de estar super ligado à informática, né? Yeah. Eu não sou um gajo que, pronto, eu vejo stream direto e vejo e pronto, e uso a internet com todas as coisas boas que aquilo tem. Mas, pá, mas não sou um gajo muito de downloads, não sou um gajo muito de ter, sou um gajo de ir lá dar um check e coisa, nunca meti muito nesse tipo de negócios, de streamings e não sei o quê.
Claro. Mas o
problema, sei lá, tipo.
Mas por acaso acho que em Portugal há até alguma liberdade nisso.
Problemas com isso. Sim, mas
agora na América, tipo, recebes uma carta logo em casa, ameaçar-te, estás a ver? Agora eu saco aí qualquer filme. Tu
mas os direitos lá são mais protegidos, não é?
Estão
no patamar.
Olha, por falar no UK, estás com saudades ou não daquilo?
Então não. Aquele fried chicken.
Também foste para lá à maluca, assim, tipo, foste para lá em quê? Em 2018, pá, aí?
Sim,
tipo assim.
foi. Pá, aí 2018, 2019, talvez, Foi, pá, foi meio. Foi semi à maluca. O meu irmão vivia no UK já há uns anos, apesar de ele estar a viver em Manchester na altura, eu fui para Londres, né? Pá, e fui tipo assim com 4 ou 5 entrevistas marcadas e cheguei lá, flopei em todas e fiquei um bocadinho
que
uma mão à frente
que
e uma
que
mão atrás.
Que significa só flopar? Foi correr muito a mal?
Não, tipo... fiquei, tipo, senti que faltavam-me coisas, estás a ver? Mano, tipo,
o que é que eles te apontavam? Como, tipo, tu não podes passar aqui nisto porque te falta X? Que é
olha,
que é?
Apontaram algumas cenas tipo stack. Tipo, tecnologias que eu estava habituado a usar que não se usavam lá, que se usavam outras coisas. Em alguns casos apontaram-me o inglês.
Ok.
Yeah? Que é tipo...
Eles ligam bastante a isso, né? Claro.
Yeah, epá, imagina, não é o ligar em isso, é o tipo de posição que eu fazia. Tem muito a ver, não é? Na altura estava a trabalhar muito em projetos que já tinham a ver com desenvolvimento, mas eram muito de marketing digital e comunicação, ou seja, eu tinha que comunicar e-mail e não sei o quê. Epá, e pronto, e sofri um bocadinho disso, e tipo, pá, e é outra, e no telemóvel, e é outro nível, e pá, eu tenho aquelas coisinhas todas.
E o teu inglês era bom.
E há, o meu inglês é fixe.
Mas não é o inglês deles, né?
Exato, epá, e acho que é tal história, que é tipo, uma coisa é o teu inglês ser bacana, outra coisa é tu agarras o telefone e fechares um deal qualquer com alguém.
Em inglês.
Maior, exatamente. E tipo, uma pessoa que não tem muito tempo a perder, e tu estás ali um bocadinho, tipo, pá, vês que não estás confortável, isso não é fixe. Muitas das vendas e muitos dos deals fazem-se com base em confiança e nesse tipo de pilares, e se a comunicação não está 100%, isso nota-se.
Até em termos tipo de identificação, tipo, por acaso, pá, isto dá-se informações de vendas e de fechar parcerias e o caraças, tu, no primeiro contacto com a pessoa, ver ali logo um ponto de identificação que pode ser tipo um filme que tem em comum, uma música que tem em comum, um hobby que tem em comum, isso é logo meio caminho andado para a pessoa sentir-se à vontade
sim, mas isso
fica muito mais flexível.
Sem dúvida que isso é um
mas
ponto.
Mas isso no UK não conta.
No UK não conta, mas é tipo, o UK é... Pá, o UK, pronto, é o que tu sabes. Londres, yeah, então, mano, aquilo é cheio de coisas diferentes. É normalíssimo, yeah, tu, tipo, estás a falar com alguém que faz business contigo e que tem um background totalmente diferente do teu.
Yeah.
Tipo, é normal. Tipo, se calhar tu comes coisas que ele nem sabe o que é que são todos os dias, ou vice-versa. Tipo, pá, há essa cena. Tipo, o UK é
riquíssimo. Mas o que é que eles te apontavam? Inglês? Yeah. Aspectos técnicos de...
Yeah, de ferramenta. Pá, e era isso. Yeah. E era só isso.
Não te desmotivou logo? Foda-se, para aqui. Tô...
É pá, yeah, no início fiquei, pá, e até a condição que eu estava, estás a ver? Eu fui para lá, tipo, naquela do fogo. Uma CV bate bem aqui, tipo, estou com entrevistas bacanas, mas depois cheguei, levei essa e, tipo, é um blocker, percebes? Tipo, tu tens um problema desse, é um blocker, porque uma coisa é dizer-te assim: olha, pá, no meu produto, sei lá, tu és um gajo mais do futebol, eu prefiro um gajo mais do hockey. Estás a ver? Tipo, foda-se, vais encontrar um gajo que vende cenas e que está ligado ao hockey e tu safas-te. Pronto, ali não era isso, é o inglês, e o inglês é transversal a qualquer outro tipo de trabalho, não é?
Yeah, claro.
Para aquela área. Tipo, pronto, eu fiquei, ui, queres ver? E pá, estava tipo uma renda já bué da cara, apesar de estar numa casa horrível, numa cena assim, uma situação bué da mal.
Estavas a viver aonde? Eu quando fui lá visitar, estavas em...
Aí já estava tipo...
Estavas em... Como é que se chama?
Estava perto de Bethnal Green, meu, como é que ele se chama? Commercial Road.
Whitechapel.
Whitechapel, ao pé de Whitechapel, exatamente. Então quando eu fui para lá no início, estava...
Como é que se diz? Whitechapel ou Whitechapel?
É, Whitechapel, Whitechapel.
Mas
é a Capela Branca. Pá, quando eu cheguei lá, fui para o final do Whitechapel, que já é...
Já é perto de Stratford, não?
É, já é mais perto de Stratford.
Stratford já é
Stepney Green, meu.
Stratford já começa a entrar naquela zona aí mais de... Não sei.
Não, e pá, imagina, eu acho que Stratford é bem da grande. Aliás, pois, isso é
Stratford
melhor.
Bem, já...
A primeira noite, quando eu cheguei ao UK, isto é mais estupidez, sempre, eu voei para lá, cheguei bem da tarde, aquela dica de bilhetes bem da baratos, poupar, vou ter que ficar se calhar um mês a passar uma beca mal, dinheirinho, tudo coisa. Mano, tudo fui dormir a Stratford, achava que aquilo era bacana, fui tipo ao booking mais
barato.
Tipo, uma cena tipo, sorte. Em Londres,
mais
16 euros. Uma cena assim, é mesmo este.
Isso é mesmo mais inocente.
Puts, a chegar às 2 da manhã, e eu, metros, putz. Eu super, ai caralho, a solo, completamente a solo, o meu irmão é Manchester, né? Tipo, solo, sem ninguém. Ninguém lá. Estás a ver? Fui nesse filme, fui lá dormir a Stratford. Puta, uma cena meio manhosa. Tipo, não quer nada ser racista.
Mas aqui é um hostel.
Tipo, booking, mano. Só tipo aqueles bacanos lá de, sei lá, boy, dos esforços. Da Albânia, o caralho, bad day games, as cá em baixo, as gás snooker. E eu tipo, epá, não sei se é mesmo aqui. Começa a ver aí. Puta, o gajo ainda foi lá, tipo, abriu o quarto, não tirou assim um colchão que estava para cima e o armário da frente. Olha aí que vais ficar e o caralho. Está-se mesmo bem, bro. Easy. Tipo, não é mesmo assim. Mas tipo,
mas
até curti.
Bem.
É
um desconforto,
né? Epá, eu sou um bocado tipo. Imagina, se estivesse com alguém, eu se calhar ia ficar mais tipo, sensível por essa pessoa. Mas eu vivo bem da bem com isso.
Yeah.
Eu vivo bem da bem com essas merdas. Estou bem da bem com essa cena. Mas pronto, isso foi porquê? Porque no dia a seguir ia ter uma entrevista em Chelmsford, uma cena assim, que era tipo a 2 horas de Londres para Norte. Okay. E ali é onde eu ia apanhar o comboio. Então a dica era apanhar um booking perto da estação de Stratford, que era de Stratford, que ia apanhar o trem. Então foi assim, estás a ver? E pronto, e foi um hustle, E por acaso eu até fiquei nessa entrevista, só que essa entrevista foi um bocado banhada, que aquilo era uma cena assim, boé à comissão.
Ixi,
e era
boé da
mal. Cheira boé da mal logo. Pá, e um gajo com o inglês, tipo, não super afinado.
Pois eu lembro-me tu contares isso, porque era isso consistia em vender cenas ao público na rua. Com o teu inglês que ainda não estava ok.
Exatamente,
né?
Tipo, exatamente.
Conseguiste fechar alguma coisa?
Fechei meia dúzia de deals, mas tipo, sei lá, estava se calhar a fazer para aí 1200 ou 1100 libras por mês, o que é muito fraquinho. Não dá para viver no centro de Londres assim. Quer dizer,
até depois quando é que tiveste o upgrade de já está bacano e tipo, sentiste também evolução no teu inglês? Como é que
Sim, senti grande evolução no meu inglês.
O que só está lá a praticar.
Opa, acho que andar de skate, o skate é uma linguagem universal, ponto. Tu andas de skate, falas com alguém que anda de skate, vais para os sítios do pessoal, já conheces amigos, já tens malta com quem gira, já passas horas a conversar e contar-te a história, patati patatá, fazes amigos. E foi muito nessa base. Opa, e depois é aquela história que é tipo, o teu inglês, a base está lá, tu não sabes é como é que as coisas se dizem. O que acontece
é mais, era mais uma questão de accent.
E não só de accent, e de sintática, tipo, de organizar as frases, estás a ver? Eu sei dizer olá, bom dia, estás bacana, mas não sei como é que eles dizem. Então se eles chegarem e dizer daquela maneira, eu fico tipo, não percebi nada, na realidade eles são... Estás a dizer, tipo,
sim, claro,
sei lá, aquelas expressões normais do how you doing, not bad, tipo, not bad, tipo, o quê? Tipo, não percebi. Na realidade o que ele está a dizer, não está nada mal, tipo, essas
not
cenas.
Bad.
Pronto, essas vibes, tipo, pronto, apanhei isso rápido e comecei a fazer uma cena que é, ok, foda-se, espera aí, se eu não estou fixe a comunicar, vou ver cenas que eu não tenho que comunicar tanto. ou tipo, que eu posso comunicar por templating. Pá, enfim, nessa via, depois correu bem, depois estive a trabalhar para uma empresa que, pá, que arrendávamos cenas online e ali já me dei bem, e já consegui andar bem para a frente. Pronto, okay. Tive ali aquele mozinho assim um bocado a patinar,
pois,
mas depois...
Pois, foi arrendar,
exatamente.
E depois é que passei... O mercado imobiliário em Londres também é uma loucura, né?
Pois é, aquilo é um mundo, mano, uma cena hardcore.
Hardcore. O aquilo é da car também.
Yeah, e o subletting é legal.
Tu aqui o subletting não... é subarrendamento.
É, imagina, tu aqui, tu alugas esta casa, certo? Esta casa é tua. Pronto, tu lá podes realugar a casa.
Pois.
Podes chegar aqui, meter aqui uma divisória nesta sala, 10 quartos, bora, dobro do preço para o mercado.
Crazy.
Pronto, então a boia da malta enriquece dessa maneira lá, que é, chegam lá com pouco dinheiro, alugam uma casa, realugam a casa, saem daquela casa, realugam outra, fazem deals desses, de 6 meses e de 8 meses com senhorios e depois pronto.
Mas também não tiveste muito tempo lá nesse ponto?
Não, foi, sei lá, 3 ou 4 meses, mas já consegui andar bem para a frente e aí depois é que eu entrei tipo numa cena de tecnologia que era para lá, era isso que eu tinha ido para lá fazer, né?
E era
essa a cena que eu tinha
já
proposto.
Também mais confortável.
Já
percebi como é que aquilo funcionava.
Exatamente, e já usava as ferramentas deles, já estava muito mais dentro daquele mercado, já tinha feito bué de entrevistas, porque durante este processo todo eu tinha sempre entrevistas semanais, tipo, fiz entrevistas bué da loucas e cenas, tipo, vi bué da mercado, vi bué tipo de empresas, comecei a perceber os games, tipo, ok, isto é uma indústria deste tipo, isto é uma indústria daquele, já sei que nesse tipo de entrevista vão querer ver isto e aquilo, então se vão querer ver vou-lhes mostrar isto. Depois houve uma altura também que eu tornei-me um bocadinho pró na cena de recruitment, pá, comecei a perceber o jogo, basicamente, conheci pessoas do jogo, fiz uma relação com dois ou três gajos, um até que lhe tinha alugado uma casa, que era um espanhol que estava bem dentro do recruitment, e ele depois começou-me tipo a passar-me para a Edhunters, que são aqueles gajos que, tipo, que te vendem a empresas e depois tiram uma comissão disso. Então tipo, entrei nesse jogo também, comecei a ver, ok, espera aí, mais fácil, porquê? Porque eu já ia às entrevistas a saber o que é que me iam perguntar. Estás a ver?
Sim, é logo uma vantagem.
Exatamente. Pá, e entrei nessa coisa e, pá, passado um bocadinho já estava a fazer.
Mas foi grande choque, por exemplo, essa cena do accent. Um gajo pensa que sabe inglês, chega lá, logo no primeiro contacto, pá, não percebi nada.
Sem dúvida. Pá, eu não sei sobre os outros. Claro que acredito que haja bué de experiências diferentes para pessoas diferentes.
É difícil perceber para mim do contacto que eu tive.
Mas é durinho, pá, no início. E é o que tu disseste, e é um facto, meu. O inglês já era bué da fixe. Eu já tinha estado bué da vezes fora e falava bué da bem inglês com toda a gente, e ao telefone tinha amigos ingleses e sempre me desenrolei.
Mas é a língua oficial.
Trabalhar é coisa. Mas é o que eu estou a dizer, tu ganhas ali, tu percebes que para perguntar certo tipo de coisa daquela maneira, as reações são 4 ou 5 tipos de reação diferente, tu começas a meter aquilo tudo em casas e na tua cabeça começa tudo a fazer sentido, estás a ver? E depois aquilo já é a repetir.
Fazendo assim um apanhado, o que é que achas que é o melhor que aquela cidade tem para dar às pessoas, a quem esteja cá em Portugal e pense ir para lá, o que é o melhor que tem para dar?
Oportunidades de trabalho, ritmo de trabalho, oportunidades culturais. Pá, não é uma cena bué da confortável assim para quem quer ter tipo um flex ou um apartamento, pá, tens que ganhar bué da dinheiro. Mas pá, oportunidades culturais incríveis, cenas bué da fixe, concertos bué da fixe,
sim, tanto a nível de acesso à música, humor, à cultura e artes, como naquilo que é o networking e conhecer as pessoas de outros países, né? Que é uma cidade mais... Deve ser a cidade mais multicultural.
Sem dúvida. Isso era da Europa, mais.
Deve ser.
Pá, pois, eu não sei.
Deve ser, qual cidade é que é assim?
E nem sei quais é que são os indicadores para avaliar uma cena dessas, mas a Paris é capaz de estar muito alto também.
Sim, Paris, está. Mas, por exemplo, Londres... as duas cidades mais visitadas da Europa é Paris e Londres. E Londres está em primeiro, pá, e com 19 milhões de visitantes anuais.
Pois é muito interessante aquilo, pá, e tem essas coisas todas. E eu ia muito a meetups, não sei se sabes o que é. Eu nem sei se isso rola aqui em Portugal.
É o quê?
É, pá, uma plataforma de eventos. Tipo, sei lá, diz assim: olha, amanhã vou fazer um evento aqui em Lisboa de podcasts e dás-me 10€ e vais assistir à minha palestra e vais. Pronto, eu no início não tinha amigos, não tinha nada, a minha vida era ir a meetups. Então, tipo, é da meetup.
Conheceste lá, pessoal, assim.
E as meetups todos engraçadinhos, de criptos e de negócios digitais e de não sei o quê, tecnologia.
Uma cena que funciona lá bem é o Tinder, pá.
Pois é.
Exato, lá. O Tinder lá, tipo, aqui em Portugal, e na bué, bué preconceito. E aí, estás a conhecer, não é?
Sim.
Lá é tipo, é o comum. É o comum. É o Tinder, forma mais fácil de conhecer as pessoas.
Sim. Sem dúvida. E o Bumble? Eu usava o Bumble.
O Bumble,
lá, que foi feito por uma gaja que fundou o Tinder também. Foi agora uma das primeiras, tipo, multibis, uma cena
assim. Sério? Porque lá está, Tipo, quando um gajo na faculdade e na escola e no secundário, é bem da fácil conhecer pessoas novas. Mas quando tu chegas ao. Tens aquele ritmo de trabalho e trabalhas bem de horas por dia, yeah, estás num sítio que ninguém conhece. Yeah, não dá para isso, né? Yeah, e é ali uma ferramenta bem da útil. Eu acho que sou super apologista.
Sim, eu também. Aqui em Portugal, acho que pá, o Tinder é fixe para bifes.
E para bifes, como assim?
É pá, para pessoas que vêm turistas.
Ah, sim.
Tipo,
sim.
Porque conheces pessoas bem da loucas ali. Mas o Tuguinha, pá, não sei, falo por mim já. Não, eu acho que já se começa a ver, tipo, cenas fixe também, acho que já é mais normal e não sei o quê. Mas não sei, eu também, pá, não sei. Eu preferi mil vezes, tipo, o meetup e cenas dessas mais, tipo, específicas de eventos. Ou, tipo, sei lá, músicas de eu ir curtir ver sozinho. Eu, por exemplo, ia bué da vez à comédia sozinho, eu era sócio do Top Secret Comedy Club.
Okay.
Pá, prefiro se calhar mais esse tipo de encontrar, porque o Tinder também é um bocado, tipo, estás-te a vender através de dois cliques e uma bio. Tipo, três imagens e uma bio, tipo, não sei.
Sim, pá, sim, tem esse lado também. Mas sim, epá, mas também isso, no fundo, é a vida.
Pois é.
Sim, tipo, imagina, quando tu mesmo, quando conheces alguém na vida real, tipo, tu, para teres interesse, a primeira cena que salta à vista é logo o impacto físico.
Sem dúvida. E cada vez mais os dates estão, tipo, nessa vibe, de quase entrevistas de emprego, né? Uma cena bem de objetiva.
E por acaso ontem estava a ouvir, olha, até estava aqui a ver o Big Brother e uma psicóloga estava lá a falar, e é engraçado, e pensei bem nisso também, que é, antigamente, e no Big Brother é o contrário disto, é, tipo, antigamente, tu quando conhecias alguém, tu ias conhecendo a personalidade, tal, certo, tal, e o sexo só aparecia no fim. Tu agora não. Tu tens primeiro o sexo e depois, se as coisas correrem bem, que começas a criar uma ligação com a pessoa, estás a ver?
Sem dúvida.
E mudaram-se, inverteram-se as coisas, né?
Sim, mas sem dúvida nenhuma. Eu tenho que ver essa conversa com o meu pai, meu.
Agora o game está diferente. Tipo, sim, a cena, sim, tu tens ali um momento, o impacto inicial, que é cheio de tesão e o caraças, em que vão para a cama e o caraças, mas tipo, depois o amor, a cena de criares mesmo uma ligação com a pessoa só vem depois, estás a ver?
Certo.
E de antes, calhar, era um bocado, numa sociedade mais conservadora, era um bocado ao contrário. Né? Tipo, estavas ali a conhecer pessoas e isso era a última coisa. Né?
Sim. Epá, hoje em dia é mais experimental, né? Nós tipo, experimentamos logo muito mais tudo. Com as coisas boas e coisas más que isso tem também. Né? Tipo, claro. Mas isso era um tema, por acaso, que eu não adorava, meu. Dating no UK, acho que é dos piores sítios.
Para mim. Mas o que é que sentias?
Opa, sentia que as pessoas. Eu acho que nós já tínhamos esta conversa.
Bem racional.
Pois, eu acho que nós já tínhamos esta conversa noutro ângulo e noutro contexto. Mas acho que é um bocado aquela história que é. Eles sabem ser felizes, pá, parece que não sabem se divertir, tipo, não tem aquela cena de pá, não são românticos, não é a cena do ser romântico de ser querido, não é isso, mas a vida deles não é tão romântica, é mais tipo, é tudo pensar, está tudo, percebes, tipo, não tem muito tempo, vai para um date, tipo, sei lá, às vezes é fixe, estás num date qualquer, estás a curtir bué da comédia, não queres estar a parar daquele momento que é bué da louco para estás a fazer uma descrição do teu trabalho, tipo, percebes, e depois entras bem nesse registro e depois é de matching de parâmetros, não é tanto. Não sei, há pouco tempo. Acho que é a cena das pessoas são muito ocupadas, têm menos tempo a fazer esse tipo de coisas e quando têm, tipo, querem bué, ser objetivos, tipo, ser muito objetivos. Às vezes, tipo, não sei.
Sim, eu percebo. Um bocado de cá bocado até estávamos a falar em off, é o que o povo do norte da Europa acaba por ser muito mais organizada em tudo, e isto aplica-se tanto em áreas de trabalho como em áreas da vida pessoal, o que tem coisas boas, que pronto, as coisas funcionam, mas por outro lado também retira uma parte bastante essencial, que é a parte da criatividade, do improviso, da surpresa.
Pois, é isso, da
surpresa.
É isso, bué, que eu sentia. Não há muito esse espaço para essa improvisação, para essa cena de... Sei lá, para mim é bué da louco, esta vibe assim que fazemos entre amigos, vou só beber um cafezinho contigo e acabamos numa grande vibe, ainda fomos jantar, ainda vimos a bola, ainda fomos não sei onde, acabamos no Lux e não sei o quê. Isso também é valor para mim, percebes? E essa parte mais romântica da vida, de tipo, isto também é para andarmos aqui a curtir um bocado, não é só business, não é só trabalho e ser certinho.
Claro.
E eles são muito por aí. Mas aquilo é o mundo, né? Eu também não, se calhar estou a ser um bocadinho radical na análise, mas estou a dizer um bocadinho o que é que eu vivi.
Sim, a tua experiência pessoal não quer dizer que seja assim. E chegaste lá a ver concertos ou não?
Foi.
O que é que viste lá?
Olha, vi FKJ.
FKJ?
Concertos. Com certeza. Isto foi um grande amigo, pá. Foi o meu primo, o Rodrigo, foi-me lá visitar também, como tu foste. E, pá, e o Rodrigão ofereceu aí bilhetes para irmos ver. Fomos ver ao Roundhouse em Camden, que é uma grande sala.
Ah, já sei. Eu, por acaso, quando fui lá ter contigo, também ia ver lá uma grande cena e depois eu acabei por não comprar.
Certo. Yeah, mas... Eu lembro-me de teres falado nisso até. Yeah. Pá, FKJ, acho que foi um dos concertos mais fixe. Ganda música, ganda ambiente, ganda crowd, ganda show de luzes. Tom Misch também fez uns sons com ele lá. Aquela miúda que é a namorada dele, que fazia as intros na altura do concerto, também foi um ganda intro. Muito é forte.
Como é que é o público lá? Sentes,
O que eu vi, lá está, mais uma vez. Eu não quero nada estar aqui a dar labels.
As generalizações, claro.
Exatamente.
Mas é a tua experiência.
Mas, sim. Cultos, meu. São cultos. Yeah. São pessoas que são cultas. São pessoas que dão espaço ao artista. Yeah. Não têm tanto... Não misturam tanto, se calhar, a cena do ego, do... Estou aqui a fazer uma barreira do caralho porque sinto esta música. Tipo, se calhar gostam tanto da música que querem mesmo estar calados a ouvir direitinho. Yeah. Estás a ver? Sim, pá, bué da cultos.
Educados a nível cultural.
Yeah, muito. Eles são muito isso, eles são muito polite, né? Eles são uns gajos muito respeitadores e muito direitinhos. E...
Não, sem dúvida. Pá, tu chegaste a ir àquela sala, por acaso, em Brixton, da O2, Academy, qualquer coisa. Não sei se conheces essa sala. Costumam lá acontecer bué das cenas.
Não, sei o que é mesmo. Mas não é O2. Tu estás a falar da O2 Arena.
Não, há a O2 Arena, pois, mas
isso é o pé
há...
de mim, isso era Canada Water.
Mas depois há a O2 Academy, não sei o quê, certo, que é em Brixton.
Certo. Pá, não, meu, não conheço. Eu ia a Brixton, que eu tenho um amigo assim meu lá, o Fábio, um Cooker, grande meu amigo. E o...
É Tuga.
Somos amigos de sentar também, o Fábio Garrido, o boy de Leiria. Somos muito amigos já há muitos anos. E ele viveu lá, então houve uma altura, mano, ele vivia no Bob Marley Way. A rua dele chamava-se Bob Marley Way. Em Brixton. Muito fixe, pá. Depois ele mudou-se, ele teve pouco tempo nessa casa durante o tempo que eu estive lá.
Sente-se uma cena totalmente diferente, né? Do South London para...
É pá, Brixton está bué sexy, Brixton está bué attractive neste momento, Brixton e há outra zona lá em baixo, que agora não me estou a lembrar, mas também tinha bué da má fama, mas também ficou...
Fancy.
Bué da fancy, pô. Não é fancy tipo Shoreditch, é fancy... Se lembras de Shoreditch, onde nós fomos?
Não é esse fancy.
É fancy mais tipo... É new fancy. É aquela vibe de... O pessoal curte bem lá aí porque é roots, porque é... Que tem aquele pub mesmo clássico, porque o artista não sei o que é de lá e vai lá na mesma e continua a ir e... Okay. Pronto, é cultural, não é... Não é... Pá, tu vai a Brixton, o preço... Não sei Brixton, mas tipo, vais a sítios desses, o preço é mais barato. Yeah. O não sei o quê, tipo, não é aquele fancy que estás a pagar bué da caro, é newcomer. Não, é. Mas está bué, íamos sair bem a Brixton, bué. Yeah. Mas não íamos aí a esse spot, estás a dizer. Íamos a outros dois, que eu não recordo o nome agora,
pá. É tipo um espacinho, tipo um teatro, que acaba a bué de concertos e merdas. Certo. Pá, e uma das merdas, pronto, que é uma das questões que está sempre a falar, e eu conheço bué rap do UK... Pronto, é uma questão bastante presente. A cena do knife crime e do crime. Eu acho que, tipo, para quem está lá, o que eu te queria perguntar é, para quem está lá e sente-se no dia-a-dia, ou é uma cena que está ali bué gang com gang e, tipo, quem não está nesse mundo nem se apercebe que as cenas estão a acontecer? Que há, tipo, bué de esfaqueamentos, tipo... Yeah. Mas pronto, eu acho que é mais associado ali àquela... Aquela parte da sociedade que acaba por estar ali um bocado mais à parte. Não sei, eu acho que não passa tanto... Para quem está no centro da cidade e está a viver a vida dos negócios, por exemplo.
Epá, sabes que pronto, eu tenho aquela cena.
Isso fala-se lá, por exemplo, essa questão do perigo, tipo. Ou não se sente?
Não, epá, pronto, se calhar. Yeah, eu acho que o português fala mais disso. E, por exemplo, eu vinha com aquele filtro do Brasil, não é? Que o Brasil é. Podes ir para ali, que aquilo é mesmo, viram tripas e fazem, sei lá, picanha de pescoço, sei lá, whatever. Mas não, tipo, não senti isso lá assim, mas vi também, pá, e pronto, e com a cena do skate, tu acabas por ir a todo lado de skate, ali bons spots, ali não sei o quê, e convives um bocado com a cena toda e vês bem isso.
Yeah.
Claro que há, é pá, mas...
Tipo, quem não está nesse mundo acaba por não sofrer com
isso, né? Exato. E acho que são coisas mais deep, estás a ver, são coisas um bocadinho mais deep, não é um crime.
Mais gang com gang.
Pá, Londres tens bem esse tipo de crime deep.
Já viste Gangs of London ou não?
Já vi, foi tu que me passaste, vi, curti. Curti o web. Ah, puta, então acabei de mandar uma tanga, isso não é verdade, eu não vi o Gangs of London, eu vi foi o Top Boy.
Ah, o Top Boy. Então não viste Kings of London, viste Top
não,
Boy?
Exatamente,
não,
exatamente, mas vi Top Boy, pá.
Mas já viste tudo outra vez? Viste tudo?
Não, vi só aquela season.
Ah, ok. A primeira.
Primeira.
Que é do Summer House.
Já.
Yeah, tens de ver agora estas da Netflix, que é com o Drake, que é um dos diretores executivos.
Certo.
Pá, eu acho que, claro que é ficção, mas eu acho que demonstra, principalmente esta, porque essa já tem muitos anos. As seasons que tu viste, mas esta basicamente foi, Top Boy é uma, eu já falei aqui várias vezes, mas eles fizeram duas primeiras seasons, mas depois a série acabou por ser cancelada e o Drake agora, como curtia bué, pegou naquilo, vendeu o produto à Netflix e é um dos diretores executivos, e nota-se bastante o upgrade, tanto a nível dos aspectos mais técnicos como dos argumentos. Está muito bem feito, e mesmo a malta que é de lá curtiu bué da cena. Claro que é ficção, mas eu acho que dá para perceber um bocado como é que é a vida em alguns dessas zonas de Londres, e como é que é a disputa entre gangues, né? dos territórios entre gangues, porque era o que há bocado também estava-te a dizer em off, a Inglaterra é o país que mais consome cocaína na Europa.
E sentes isso, tipo, mesmo, sentes mesmo isso na rua, todo o tipo de gente, todo o tipo de business, todo o tipo de cena, isso aparece somehow, tipo, à tua frente.
Mas pronto, entretanto, tu voltaste, né? Também tiveste aí uma oportunidade de um curso e tal, e agora estás aí com um projeto novo.
É o The Surf Class. Eu continuo a trabalhar na Vortal, né, como developer. Estou a curtir, ué. Mas pá, já há um ano atrás começámos a desenvolver uma ideia, eu e outros três rapazes, que o The Surf Class basicamente é uma experiência mobile, uma aplicação para as pessoas encontrarem aulas de surf. E nós fazemos mesmo tudo para que seja uma cena, não é anti-Google, mas é um bocadinho a outra lógica, que é tu vais encontrar os reais instrutores. Tu vais encontrar mesmo aquele bacana, que é certificado, okay? Só certificados, mas que é mesmo o real instrutor. Não estás a marcar através de uma escola, a cena das licras e de... Também dá para escolas, claro, mas dá essa possibilidade do pessoal encontrar mesmo aquele instrutor real, visão da praia, grande experiência de praia.
É tipo um booking, não é?
É um booking para aulas de surf, sem dúvida. Pá, e o pessoal já pode fazer, é uma cena
já
que está...
Está live,
está nas stories. Estamos um bocadinho beta, não estamos a fazer grandes barulhos, apesar de já termos tido bookings, já temos bastantes pessoas a procurar aulas. Também façam um apelo ao pessoal, cuidado com o Covid, não é? Okay. Neste momento não se pode dar aulas de surf, está parado. Neste momento nós estamos a aceitar bookings para depois do dia 15.
De quê? De março?
Deste mês, exatamente. Okay. Ou seja, os bookings para trás destes, se fizerem, vão ser cancelados.
Mas é uma cena só, tipo, para alguma zona específica, ou aquilo já tem instrutores de todo o país?
Certo. Não, neste momento nós temos... Olha, temos instrutores na costa da Caparica, temos instrutores em Carcavelos, temos instrutores em Cascais, temos instrutores na Ericeira, Santa Cruz, Peniche... E acho que neste momento só temos instrutores por aqui, mas é uma questão de alguns dias. Os instrutores gostam bem disto, faz todo o sentido para eles
e facilita bastante a cena.
Sim.
E quem quiser procurar a cena, vai o quê? À App Store?
Sim,
vai
ao Google Store, The Surf Class, ou podem mesmo ir ao thesurfclass.com e encontram lá.
É assim o domínio, The Surf Class.
É, thesurfclass.com. Encontram lá e podem ver. Também um bocadinho dos nossos temas de blog, pá, pessoal que está aí a entrar na cena do surf, ler um bocadinho sobre aquilo, o que é que o surf é realmente, vários tipos de temas interessantes sobre surf, e pronto, podem fazer os downloads lá. Fiquem à vontade, a aplicação é gratuita, podem fazer os surf downloads e ter experiências de surf específicas.
Olha, putz, ficamos por aqui, brigadão aí.
Alright,
por esta conversa.
Obrigado, pá, fantástico.
Foi bacana, espero mesmo também que a malta tenha curtido. Vai curtir, bué. Já fazer merda para acabar. Para acabar. E é isso, malta, ficámos aí. Até à próxima.
Obrigado, man.
Estamos aí, estamos juntos.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.